Olá pessoal, aqui é o Renato Haddad. Vamos ver como fica a execução das telas das views dos livros. Então, aqui no controller, chamado controller, livros controller, nós temos um index que retorna o quê? Uma view para quem? Livros to list. Dá então, o botão direito em index, go to view. Aqui está a view. Aqui nós temos a view onde vamos colocar livros cadastrados. Então, como ela vai renderizar naquela outra view, na master, no render body que eu já tinha explicado, é mais importante saber o seguinte: ela retorna o quê? Um conjunto de lista de livros. Consequentemente, olha aquela palavra-chave na primeira linha da tela, chamada arroba model. Arroba model é, neste caso, um enumerable de livros, ou seja, nós já temos acesso à coleção de livros, tá ok? A partir daí, aqui no layout, ele vai colocar um parágrafo, create new. Né? Vamos colocar aqui novo. Esse novo vai fazer um link que vai apontar para o create. Esse create aqui, como a gente está usando action link, esse aqui é o nome de quem? Da action, que é a action de create, que é justamente essa daqui. Mas depois a gente fala sobre ela. Vamos por aqui por enquanto. Então ele tem um table. Esse table aplicou um class igual a table, que essa classe é do próprio. Vamos dar um clique com o botão direito aqui. Quer ver? Ó, go to definition. Table. Pera um pouquinho só no table. Go to definition. Não tá aí. Esse aqui eu acho que não vai. É, foi. Agora sim. No table deu um F12. Então, ele caiu justamente aqui no table do próprio bootstrap.css, tá vendo? Onde tem as características do CSS dele, tá? Tem aqui um tamanho máximo, um background color transparente e vamos continuar aqui no título. Então, aqui ele monta o título da tabela. Então, HTML, arroba HTML, display name for. O que é esse display name for? O que é esse model primeiro? Esse model é essa primeira linha onde tem lá o arroba model. Então, ele está fazendo referência ao model. Consequentemente, mostrando aqui tudo, ó, ele é o quê? Ele é o IntelliSense já reconhece. Então, ó, cadê o título? Arroba model.título. Ops, aqui ele tem que reconhecer. Então, eu trago algum pane aqui, o meu. Mas ele reconhece todos esses elementos da classe do model. Então, ó, o display name for, ele vai mostrar cada uma dessas propriedades no título, o quê? O nome que nós colocamos na classe. Pera aí, Renatão, só um minutinho. Vai aqui no livro, dá um botão direito, dá um pick definition. Ó, a classe, ele tem isso daqui, por exemplo, no título ele vai mostrar título e os demais nomes, né? Mas se eu tivesse colocado um display diferente, né, que seria um display do tipo. Quer ver? Eu já te mostro exatamente onde. Aqui, ó. No modos de account, nós tínhamos até visto aqui, ó, exatamente, ó. Se tivesse colocado esse atributo aqui, a display do data notation, ele mostraria este nome aqui, tá? Mas para nós, como eu coloquei o mesmo nome da classe já dá para entender bem, então, né, não tem problema nenhum. Então, o primeiro bloco ele monta o cabeçalho. Depois ele vai fazer um for each. Opa. Aqui tem uma notação chamada do reason. O reason é uma linguagem, né, que você tem aqui, ó. Tudo começa com uma arroba, então arroba for each, e aí por código C Sharp mesmo, o for each está aqui, vai varrer um item para cada, então para cada item contido em models, model é a minha lista de todos os livros, ele vai montar uma linha e uma célula. E aí ele vai montando, arroba HTML.displayFor, e aí ele monta lá título, autor, preço e estoque para cada um desses elementos, tá vendo? A diferença é que aqui, ó, display name for ele pega o nome, e aqui o display for ele pega a propriedade em si. E monta três links lá embaixo, tá? Um para ir para editar, o outro chamado detalhes, e o outro vai para excluir. Respectivamente, para onde que ele vai? Para estas respectivas actions, que passa o parâmetro automaticamente. Esse parâmetro você não pode esquecer, porque as actions de edit, de text e delete, ó, cadê aqui? Ó, edit, ele precisa de um ID. Cadê o delete? Precisa de um ID, tá vendo? Então, não pode esquecer de passar o parâmetro em si. Pronto. Fechou o for each, fechou a tag de table, fechou e pode salvar. Então, a de index está ok. Aí tem de details, né? O que faz o details? Olha só que interessante. Ele recebe o ID, faz a pesquisa do livro. Se ele achou o livro, vai dar então return no livro em si, que é o objeto. Tá? Então dá o botão direito em details, go to view. Só para saber, ó, esse go to view está vindo para essas páginas aqui, ó, do folder de livros. Tá? Aqui é a mesma coisa. Tá? Vamos colocar aqui, ó, detalhes do livro. E aí você poderia tranquilamente, pode mudar tudo o layout da forma que você bem entender. Então tem aqui, ó, livro, aqui tem uma classe, o DL, classe horizontal, tá vendo? Do próprio Bootstrap. A ideia é a mesma, que vai mostrar o quê? Vai mostrar o título do livro e o conteúdo do dado dele, né? E aqui ele montou, se você perceber, ele montou uma DL e tem aqui um DT. Dentro do DT, aliás, dentro não, depois tem o dado em si, que aqui é o cabeçalho e aqui é o dado, né? Para cada um das propriedades, para cada uma delas, ele montou esses elementos e no final ele dá lá, então, um action link, né? Aqui vai para o editar e aqui retorna para a lista. Vou colocar assim, ó, retorna para lista. Lista de livros, que aí vai chamar a action de link, né? Então, esse aqui é o de detalhes. Vamos salvar. Cadê agora o details? Já foi. Create. Create vai dar um return view. Go to view. Ó, tá aqui, ó. Esse aqui é um novo livro. Cadastrar um novo livro. Então, ó, cadastrar um novo livro. Pera aí, que uma coisa me chamou a atenção. Aqui, ó, tá vendo? Ele no arroba model é o model do livro. Assim como no detalhes também, na primeira linha lá, ó. Ele recebe o livro em si, é diferente do index que recebe um enumerable de livro, uma coleção de livro. Aqui não, recebe um livro, tá? Então, aí ele vai ter o cadastrar no livro, o novo livro. Aí tem o arroba using com razor, ele vai instanciar aqui o begin form do HTML, né? Aquela tag do form do HTML. Já coloca aqui aquela tag para justamente fazer um comparativo. Se há alguma invasão, porque ele vai submeter o create para o server depois, tá vendo? Esse validate for anti-forgery token é justamente essa tag aqui, tá? E aí ele começa a desenhar o formulário em si, ó. Desenhou o formulário, aí tem lá qualquer mensagem vai ser exibida aqui, aí ele começa a colocar os elementos. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos executar esse projeto, né? Ele está indo para o livros create, tá vendo? Bom, na verdade ele vai criar o banco aqui na primeira vez, né? Eu nem coloquei lá no menu principal, mas depois eu coloco. Mas aqui, ó, livros. Tá vendo esse formulário que ele montou aqui? Então, justamente esse formulário é esse formulário que está aqui, ó. Tá? A div tem aqui um formulário horizontal, que é o que ele está dizendo, né? Aí tem aqui um validador, aí tem um form aqui, ó. Arroba label for. O que é label for? Título. Esse label for título, moçada, é esse aqui, ó. Tá? É o título do label aqui. Ele usa essa classe aqui, ó, control label, né, do próprio Bootstrap. E aí tem um div class com uma outra classe, onde vai colocar o título, e aqui tem um edit for, tá vendo? Uma coisa é o label for, outra coisa é o edit for. O edit for, ele vai identificar que tipo de campo que é e já coloca automaticamente aí, né, para nós. E se caso der erro, já coloca também o validation message. Message for, tá? E ele faz isso para cada um desses blocos todinhos aqui, tá ok? No final, ele vai ter um botão de create. Esse botão de create, vamos lá, tá aqui, ó, é um botão de submit, tá vendo? É um botão de submit, o value dele vamos colocar salvar, tá ok? E olha só, o botão salvar tem aquele layout bonitinho porque ele já assume essa classe ali. O que mais? Isso aí tá ok. Aqui retorna para a lista. Retorna para lista. Ctrl S para salvar. Então, vamos ver uma coisinha aqui, ó. Dá uma olhada aqui no Visualizar código-fonte da página. Esse código-fonte, olha só. Ó, cadê o body? Tá aqui, ó, bonitinho, tá. Aí tem o menu, tá. E aqui começam os livros, ó. Form action, tá vendo? Ó, form action, ele vai submeter para a action de create. O método é o post. E olha só o input aqui, ó. Request verification token. Ele é um campo type hidden, tá? Então ele é um put type hidden, ou seja, ele é oculto com este valor aqui. Esse valor que está aqui é justamente gerado por esse elemento aqui, tá? É assim que ele controla e faz as validações. Validação não de dado, mas validação de informação em si, né? Aquilo que eu expliquei lá do hackerzinho, tentar passar aqui no meio de campo, tá? Eu preciso colocar aqui no menu principal o menu do livros, então só um minutinho, ó. Shared layout, deixa eu colocar aqui o menu. Vou colocar Ctrl-C, Ctrl-V aqui no About. Vou colocar aqui, ó, livros. Aqui ele vai para o index do. Deixa eu ver se como lá. Livros. Livros index. Isso aí, Ctrl-S. Pode fechar. Então vamos lá, vamos dar um application name aqui. Ah, ó, tá aqui, ó, livros, tá vendo? Clica lá no livros. E aí ele vai fazer o quê? Vai chamar o index dele. Como não existe, a primeira vez ele vai criar o banco de dados em si. E aí você vai aguardar um pouquinho até ele criar o banco. Pronto, criou o banco, já colocou aqui. Como não tem dado nenhum, aparece um grid vazio. Então vamos lá, novo, e aí você vai cadastrar. Título: Visual C Sharp, autor: Nathan. Preço: R$ 100. Quantidade no estoque: deve ter uns 400. Está disponível? Tá. Dá um salvar. Salvou. Já está no banco, amigo. Tá? Vamos colocar o próximo aqui, ó. Visual Basic. Vamos colocar aqui o Claude Niro. O preço do livro custa 90. Deve ter uns 100 no estoque. Também está disponível. Salvar. Opa, salvar. Já salvou. Tá vendo? Então tá pronto. O editar, como é que ficou? Aqui a tela de editar, por exemplo, vou colocar aqui, ó. Não custa R$ 100. Custa R$ 105. Save. Tá lá, R$ 105, salvo bonitinho. Detalhes. Vai para detalhes, retorna para a lista e excluir. Mostra aqui o dado. Se você quiser excluir, você dá um delete, senão back to list ele volta para cá. Então, se você perceber, olha essa rota como está passando. Dá uma olhadinha no rodapé. Eu posicionei o mouse em cima do menu do editar. Pera aí, vamos fazer de novo aqui para ver se aparece ali. Vendo lá, ó? Tá aqui, ó, localhost, olha só, edit barra 1, tá vendo? O details, a mesma coisa, o excluir, a mesma coisa, então ele vai para aquela página de destino, né? O menu de detalhes, menu não, o formulário, tá vendo? Então, o formulário, ele tem essa cara mesmo, essa cara de, com esse layout, usando Bootstrap e tudo mais, tá vendo? Aqui ele tá, ó. Você tem certeza que deseja deletar? Se você der um delete, então vamos pensar o seguinte: cadê aqui o meu controller? Pega aqui o delete, isso, exatamente aqui. Vou botar um breakpoint aqui, vou botar um breakpoint aqui. Então vamos na página principal, vou clicar aqui, ó, excluir. Tá, opa, caiu aqui. O ID que chegou para ele é o 1. Eu vou dar um F10. Ele é igual a nulo? Não. Localiza o livro. Localizou, localizou. Quanto está valendo o livro? Então ele me mostra aqui o livro. Ó, tá lá. Realmente ele conseguiu localizar. E dá um return no livro. Certo? Então eu vou dar um F5. Foi lá, montou a view. Bonitinha. Agora, quando eu der um clique neste delete aqui, ele vai dar o quê? O post. E aí ele vai fazer assim, ó. Tenta localizar o livro. Achou o livro? Achou. Aqui, ó. Perfeito? Ó, ele vai dar um remove. Deu um remove. Quando ele deu o remove, ele fez o quê? Deu um select lá no, na tabela, na entidade. Só que aqui o save change eu não vou passar por ele, tá? Vou dar um redirecionar, porque eu não quero excluir, né? Senão eu poderia dar um F10, mas eu não quero. Então eu vou passar direto ali, vou dar um F5 e veio para cá. Então, sobre essas classes que a gente está visualizando em alguns elementos aí. Por exemplo, aqui no DL, né? Como é que eu faço aqui? Tá vendo que eles usam DL horizontal? Eu poderia tranquilamente colocar, quando você começa a escrever a sua tag de HTML assim, coloca class, aqui estão as classes todas listadas, né? Se você colocar tl.horizontal, ele acessa aquela classe lá, né? Então, eu posso também dar um F12 aqui, ele me mostra exatamente qual é o que está definido, tá vendo? O que mais? Vamos aqui no index. Ah, isso vale para tudo, tá? Toda vez que colocar class, ele mostra para tudo. Mas enfim, vamos salvar tudo aqui. E onde é que está o banco de dados, hein? Ninguém perguntou nada, ninguém falou nada. Você salvou alguns livros lá, tá ok, mas e aí, onde é que está o banco? Então, pega aí o web.config. Lembra que eu tinha escrito que, aliás, eu escrevi sobre que o banco de dados chama-se biblioteca e está no meu servidor chamado Earth, né? Então você pode pegar o SQL Server ou você pode vir por aqui mesmo, viu? Você pegar um SQL Server Object Explorer. Vem cá, tá aqui, ó. SQL Server, ó, SQL Server, aqui está o LocalDB. Vou dar um botão direito, adicionar um SQL Server. A minha máquina, o servidor chama-se Earth. Vou mandar ele conectar. Conectou, database, aqui ó, biblioteca, pronto. Olha as tables que. Deixa eu listar aqui as tables. Na verdade, só tem uma table chamada livros com as devidas propriedades. Tá vendo aí, ó? Então, biblioteca, tables, o nome da tabela livros e as colunas dela. Tá, cadê os dados? Tudo bem. Botão direito, você pode selecionar View Data. Aqui estão os dados, tá vendo? Beleza, perfeitamente. Então o banco está criado. Agora você deve perguntar, Renatão, eu vou instalar essa aplicação, ou se eu alterar a classe, como é que eu faço, né? Então, são coisas diferentes, tá, gente? Para você ver que aqui em livro, por exemplo, tá? Se eu alterar qualquer classe dessa, como é que fica o banco? Se eu adicionar uma classe nova, ele tem que criar essa classe lá na tabela. É outra pergunta, outra questão. Alterou algum data notation aqui? Como é que fica a questão? Também ele muda. Por exemplo, você tem que aprender um tema que chama-se migration, tá? O migration junto com o Entity Framework, eles formam uma excelente dupla. Então, sem o migration, não tem como você fazer essas alterações. Nesse caso, você poderia tranquilamente pegar lá no banco de dados e deletar o banco, só que você perderia os dados, né? O migration você não perde dado nenhum, tá? Então estude sobre o migration, tem aquele treinamento que eu já expliquei sobre o Entity Framework, vários deles eu abordei o migration, vale a pena dar uma olhadinha, principalmente naquele de arquitetura, de repositório de dados com o Entity Framework, dá uma olhadinha lá na minha página. Agora, chamando a atenção para vocês, título. Tenho aqui um required e o autor também tem um required, né? Como é que ficou isso lá no banco? Então, cadê o Server Explorer aqui, ó? Título. Tá vendo aqui, ó? Not, opa, deixa eu dar um zoom. Ó, o título ficou nvarchar de 100, not null. Tá vendo? E o autor é not null, ou seja, não permite null, tá? Porque são campos requeridos. Então, realmente você precisa fornecer esses dados para que ele possa ter informações lá no banco, né? Roda de novo. Vamos cadastrar mais um livro. Olha só que interessante, né? Quando você cadastra um livro, abre aqui a lista. Novo. Tá, vou dar um salvar. Opa, não deixa. Tá vendo? Esses elementos aqui, que ele já definiu que são campos obrigatórios, digite o título do livro. Só um minutinho, o título do livro, quanto que era lá? Ó, no mínimo 6 caracteres, né? Então tá, vou colocar assim, ó. Livro de F-Sharp. Opa. F-Sharp. O autor vai ser quem? O Didio. Preço do livro. Vou deixar em branco. O estoque. O campo estoque é obrigatório. Vamos dar uma olhadinha aqui no Server Explorer, já está lá. Bom, o campo é obrigatório, vou dar um salvar. Ó, o tamanho máximo de caracteres é 100. Agora, mais cartazes assim, eu sei, mas aqui eu vou colocar, talvez vão ser chato. De preço do livro, vou tentar salvar. Não deixa. Preço. Custa R$ 58. Tem de salvar? Também não deixa. Estoque. Tem que colocar. Então, tá vendo? Conforme você vai colocando algumas informações, ele vai ou não classificando, né? Ó, tá vendo? Deletei ali. Não deixa. Você tem que realmente colocar os dados, tá? Essa parte de validação também já é toda automática. Que beleza, hein? Então, meu amigo, você não tem muito o que reclamar, não. MVC é isso aí. Você já definiu a classe, definiu o controller, escreveu a view, agora é só fazer o projeto funcionar.